Aleluia, glória a Deus, bom dia a todos, né? Que Deus nos abençoe, que esse domingo, né? Bom, domingo é dia do Senhor, mas segunda-feira também, ok? Mas é porque domingo é um dia que geralmente as pessoas estão de folga. Então, porque a semana é muito atribulada, cheia de tantos compromissos, o domingo fica assim adequadamente aberto para ser do Senhor, como entregar o seu coração, a sua vida, para entrar na presença de Deus, para louvá-lo. Então, é muito justo mesmo que seja domingo o dia do Senhor, porque é o dia que, no geral, as pessoas têm mais tempo. Então, esse tempo é para ser entregue a Deus, para louvá-lo, né? Para que a gente comece essa semana já com as bênçãos, né? Então, se nós dermos as primícias desse dia a Deus, nós vamos estar abençoados e vamos saber lidar com todas as situações. O resto do dia, da semana, enfim, nós estamos recarregando as nossas baterias, porque esse é o objetivo, né? Entrarmos na presença de Deus e adquirirmos a força dele para vencermos os ataques do diabo. Eles sempre virão. E que nunca seja uma surpresa, porque se nós estamos com esta presença em nós, essa vida em abundância aqui dentro, nós vamos saber lidar muito bem com todos os ataques do diabo. Nós vamos ter a força, o equilíbrio nas emoções, porque carregamos a presença de Deus. Então, as orações fazem isso. Buscar Deus faz isso. Traz para nós conforto, segurança, paz, força. A força é no íntimo. Tá? Vem do nosso espírito, passa para a nossa alma. Porque a alma, se ela não estiver com a força de Deus, ela nos derruba. E nós podemos perder as bênçãos. Tá? Então, o objetivo das orações são isso. Por isso que vai colocando a sua alma na oração. Porque ela é muito vadia, sabia? A alma é preguiçosa, safada, sabe? Faz parte da nossa vida. Ela é um pedaço nosso, tá? Então, ela precisa estar, sabe, com toda a força de Deus que vem do Espírito. Ela precisa estar renovada. A mente, o que eu penso, né? Aquilo que eu sinto, que é as emoções que influenciam, e a minha vontade, tipo, ai, não estou com vontade mesmo, não quero saber, não vou fazer uma escolha boa para Deus se eu não estiver com a força dele. Embora eu não esteja com vontade, mas eu sei que é benefício meu. Eu não entro na presença de Deus assim, ai, eu preciso de Deus, Deus nem está precisando de mim, entendeu? Porque se eu não cumprir, deixar que o plano dele se cumpra na minha vida, ele não está precisando de mim. Tá? Ele vai me usar, porque aqui na Terra, agora ele deu o domínio dele para mim. Então, se eu deixar que ele me use, eu vou ser uma bênção para as pessoas e eu vou ser uma bênção também para mim mesmo. Porque a bênção dele vai estar aqui. Mas, se eu não quiser fazer isso, Deus é Deus, ok? Eu preciso dele. Eu não posso vencer o diabo com a minha força. Porque a minha força natural está sempre abalada e está sempre influenciada pelas coisas do diabo. Então, eu preciso da força de Deus. Por isso que você tem que pôr a sua alma para estar na presença de Deus. Quando você ora em línguas, ela não participa. Para edificação pessoal, ela não participa, ela não tem nada a ver. Ela fica de fora justamente para que Deus ore o plano dele na minha vida. Para que Deus possa agir nas áreas da minha vida com as maiores fortalezas, as maiores dores, os maiores pecados, as maiores trevas, que eu nunca vou entregar para Deus. Eu não quero entregar. A minha alma quer pecado, quer morte. Não é incrível isso? E é a minha alma. Mas eu não posso entregá-la a isso. Por isso que ele ora com a linguagem dele, para eu não saber. Então, enquanto eu oro em línguas, ele está agindo nas áreas da minha vida que estão completamente fora de Deus. E que eu jamais vou entregar para Deus. Então, não é para a alma participar, porque ela vai se enfiar no meio e vai dizer que não e pronto. Então, eu não entendo, eu creio e ele está agindo nessas áreas. Até a hora que eu entendo, então eu vou participar do que ele está fazendo para consentir. Deus não vai agir em nenhuma área da minha vida se eu não consentir. Não é o diabo que eu nem quero e ele vem e me domina e me destrói, eu nem quero. Mas não tenho força para ficar livre dele. Agora, Deus age nessas áreas com a oração em línguas, por isso que é louvável essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas, intercedendo por coisas que nós não temos força para sair daquilo e entregar para Deus. Então ele começa a orar naquela linguagem que eu não participo, mas de tanto eu ir adorando em português, eu ir lendo a Bíblia em português, que eu estou entendendo, eu ir fazendo as minhas orações em português. Estas orações em português estão se alinhando ao que eu estou orando em línguas. Até uma hora que eu digo, eu quero o que você quer, Deus. Isso é bom para mim, mas eu não consigo. Eu gostaria tanto de ser isso. Já não teve um dia assim? Eu gostaria tanto de ser isso, de ter isso de você. Então, aí o Espírito Santo vai começar a agir. Ah, então agora sim. Com o seu consentimento, eu vou começar a agir na sua vida. Ok. Então, a alma vai participar aí nesta hora. Mas precisou muito oração em línguas. E a alma precisou se calar muito. Eu precisei de muita disciplina para minha alma não me corromper, não me sufocar, não me destruir. Porque você vai para a oração, você não quer, você abandona, você some, não entrega seu tempo a Deus, porque são estas áreas que não estão entregues a Deus. Mas quando você, com uma perseverança, com uma decisão muito forte, que é Deus que está te dando a condição, você fica quieto orando, é que nem domar um cavalo lá no pasto. A alma está sendo domada. Ela está sendo renovada, submissa ao Espírito, até o dia que ela fala, Deus, eu queria muito ser isso, mas eu não consigo. Então você se humilhou, você se submeteu ao que é do Espírito. Por isso que você tem que pôr a sua alma para orar. Não em línguas. No tipo, não em línguas, mas também, porque eu não entendo, mas eu tenho que fazer ela ficar quieta ali. E por outro lado, quando eu oro em português, ela tem que participar. Eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que fazer a minha vontade, querer aquilo. Vocês estão me acompanhando? Ai, mas eu não consigo. Então, um jejumzinho entra aí e vai bem. Um jejumzinho vai fazer você ter força para colocar essa parte que não quer ficar lá. Gente, mas tirar só o cafezinho, né, gente? Você toma chá, né? Se você não tomar café. Que vantagem, Maria leva. Passa fome, meu. Eu já aprendi a passar fome, sabia? Você controla e domina isso. Você tem uma liberdade. Eu não, agora eu vou comer. Tudo bem, agora eu vou. Não, mas eu não vou agora. Agora não. Você tem que chegar nesse controle. Quando você chega nesse controle, você está dominando todo o pecado na tua vida. Tipo, eu vou ficar com Deus. Eu não vou me distrair. Eu não vou entregar minha vida agora para fazer o que todo mundo está fazendo. Porque agora eu vou estar aqui. Estão me acompanhando? Gente, isso é glória. Você começa a andar num terreno firme. Não num terreno arenoso que vai, você vai se enfiando lá dentro. E não pode sair e tirar as pernas de lá depois. Fica preso. Ok? Então, muito louvável esses momentos nossos aqui. E quando você estiver aqui e começar a dormir, você fala, não vim aqui para dormir. Dormir você tem a tua cama. Fica lá. Deita lá, se cobre. Muito mais gostoso. Tem travesseiro e tudo. Aqui nesse desconforto não é para dormir. Você vê que a alma é safada, ela dorme até em pé, cara. Você faz assim, ó. Às vezes você está com tanto sono, você está com o olho aberto, você está dormindo, sabia? Já teve, eu já tive isso. Eu estou com o olho aberto, mas eu estou dormindo. Já aconteceu. É um negócio horroroso. É a alma. É. Então você não veio aqui para dormir? Para quê? Que bobagem. Dorme na tua casa. Não é mesmo? Então você põe a tua alma para orar. Eu vim aqui. Isso tem peso na tua vida. Deus começa a sustentar você, te livrar do diabo. De coisas que ele está maquinando lá para o futuro. Porque o seu futuro é para ser de Jesus, não do diabo. Para você ter segurança lá na frente. Então, põe a tua alma safada, a tua alma preguiçosa e indolente. É para ela estar na presença de Deus também. Ok? Mesmo que você não esteja sentindo nada, aquilo tem valor, porque é espiritual. Ah, mas eu não estou sentindo aquilo. Jesus, não estou sentindo, não precisa sentir. Não é hora de sentir ainda. Você está fazendo a sua alma ser disciplinada. Chega um dia que ela não vai te atrapalhar mais, aí você fica na condição do Espírito, aí é gostoso. Mas demora. Demora, porque essa parte carnal é podre, morta. e que precisa de muito domínio de Deus, do Espírito. Ok? Não é bom aprender isso? Ah, mas é maravilhoso, então. Então, não perca tempo. Você está lá, ai, que sono, gente. Agora vamos jogar nessa cama. Ai, mas é uma coisa que... indominável. Você não domina. Mas, com o tempo, você vai dominar. Sabe por que aquele sono não vai vir mais? Na hora que não é para vir. Então, isso é crescimento espiritual. Todos nós passamos por isso. Então, é uma fase que você tem que sair de um degrau e entrar no outro. Sair de um passo e passar para o outro. Isso é crescimento espiritual. Então, vamos crescer. Porque é sempre bom, quando você cresce, você ter os frutos do crescimento. Não é não? Você vai usufruir. Os frutos são para você também. Então, abre a sua Bíblia aí um instantezinho. E nós vamos ver rapidamente essa passagem aqui hoje. Porque nós viemos aqui hoje para adorar a Deus. Mas é muito bom se alimentar um pouquinho da palavra. Para depois nós irmos embora abençoados. Um domingo abençoado. Então veja Marcos 11, 20. Vamos examinar um pouquinho essa passagem. Esse pedaço aqui, né, é uma consequência do que aconteceu ali atrás. Que Jesus, né, teve fome porque ele saiu de Betânia. Ele ia indo com os discípulos, com os apóstolos para outro lugar, teve fome e de longe ele viu uma figueira. Disse, ah, vamos lá comer alguma coisa? Porque as folhas estavam verdes, mas não tinha fruto. Então ele chegou lá, não tinha fruto, ele amaldiçoou. Disse, nunca mais você vai viver, não vai sair nada de você. Já que não tem, não vai ter mais, pode morrer. Jesus fez isso. Mas que num estudo bíblico, nós não vamos entrar nisso agora. Tem tudo a ver se nós formos, porque a palavra de Deus, ela tem assim, gente, vários níveis, ela vai afundando, porque é espiritual. Na verdade, Jesus, quando amaldiçoou a figueira, ele amaldiçoou toda aquela doutrina errada que eles estavam vivendo, dos judeus, de terem a lei e não saberem andar naquilo e nem recebê-lo como cumprimento da lei, que a lei agora vai funcionar. Porque vai vir a salvação, o novo nascimento, a lei vai funcionar. Então, isso daí, tudo que vocês estão fazendo, morre, não tem a ver mais. Mas, por um outro lado, teve um momento, sim, que a figueira morreu. Algo que também nós podemos entender num outro nível, tipo de como andar com Deus quando as dificuldades vêm na nossa vida. Então, aqui no versículo 20... nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, e passando eles, daí já aquilo já, eles passaram lá, não tinha, Jesus amaldiçoou, aconteceram outras coisas, foram para Jerusalém, depois voltaram para aquele lugar. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Jesus falou e aconteceu, não levou 10, 20 dias. Foi aquele um processo daquele momento que aquilo já foi e secou. Então, Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O que Jesus quis dizer é que, olha, quando você for orar, não fique com dúvidas. Nós não podemos orar com dúvida, será que vai acontecer ou não? Bom, eu até estou orando, mas isso é impossível. Esse tipo de oração não funciona. Porque nós temos que ser enfáticos, objetivos. Porque isso é confiança. E é isso que Deus quer. Que nós tenhamos confiança no que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui é o que Deus é. Então nós temos que crer no que Deus está falando. E Deus não gosta que a gente fique assim, sabe, imaginando, será que vai ser isso, será que vai ser aquilo? Porque nós temos que tomar decisões e fazermos escolhas. A nossa vida é disso, desde a hora que você levanta. Você tem que tomar a decisão e fazer a escolha. Todo dia. Todo dia é esse processo. E se você é uma pessoa que fica em dúvida, não vai funcionar nada a palavra de Deus, nem as bênçãos na sua vida. Agora, Deus nos deu a condição de fazermos escolhas, mas escolhas certas e boas. porque as escolhas certas são boas. Então, nós precisamos saber como que essas escolhas têm que ser feitas, e é a palavra de Deus que nos orienta. Por isso que ler a Bíblia, ter comunhão com Deus, nos dá a condição de fazermos escolhas, para a gente não viver acabrunhado na vida, para a gente não viver destruído, sem sucesso, aquela vida que, eu não sei por que, que não acontece as coisas na minha vida, não sei por que, que Deus não responde minha oração, eu estou orando há tantos anos, não sei por quê. Porque justamente não está entendendo o que Deus quer que faça. Porque se Deus falar para você fazer alguma coisa, aos olhos do mundo é absurdo. Mas dentro da visão dele, aquilo é o sucesso. Se eu obedecer, eu tenho toda a resposta da minha oração, a minha vida abençoada e tudo mais. Então, nessa passagem aqui, talvez eles pensassem, mas por quê que a figueira foi amaldiçoada e secou? Por quê? Por que que ela não dava frutos? Por quê? Deus não quer que a gente fique com estas indagações. Deus quer que a gente tenha certeza do que a palavra de Deus é. Convicção, confiança, para ela produzir o efeito que ela diz que é em nossas vidas. Então é com a confiança em Deus que nós vamos receber o resultado. Porque se eu ficar em dúvida, eu ainda estou perdendo tempo e perdendo a bênção. Tá? Então você não tem que ter dúvida, você tem que ser enfático. Faça as escolhas dentro do que a palavra de Deus diz. Porque a gente quer varinha mágica, bola de cristal, não é isso, é tão simples a palavra de Deus. É a nossa mente, o nosso pensamento é que tem que ir mudando. Conforme o nosso pensamento vai mudando, vamos pensando o que Deus pensa, nós somos abençoados. E nós vamos fazer as escolhas certas. Vamos dar os passos certos. Decisão certa. E nós não precisamos ser infelizes. Nós vamos ter alegria. Nós vamos ter alegria de viver. Porque nós estamos vivendo baseado na palavra de Deus. E Deus diz, olha, seja positivo e firme na sua confissão, naquilo que você fizer, porque Deus não está contra você, o diabo engana muito a gente, tipo, você não pode pedir isso, você não pode fazer essas coisas, não tem nada disso que você não pode, você pode, ele é Deus, ele é teu pai, ele te ama. É óbvio que é tudo baseado dentro da palavra, eu não vou ficar pedindo e confessando um pecado, né, gente? Vocês me entendem? Claro que não. Mas quando ele diz aqui, olha, se você disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receber será assim convosco. Então você está com paz, você está com fé que você está orando, porque a oração, quando você está dentro da palavra de Deus, ela começa a dar paz. Essa confissão, essa oração que você faz. Mas o diabo vem logo, ah, mas você está muito confiante, né? Ele é terrível. Ah, mas você está muito confiante. É isso que Deus quer, que você esteja muito confiante. Tá? Então, cuidado com os pensamentos. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Se eu estou pensando o que Deus pensa ou eu estou pensando no natural. Porque no natural, assim, ó, não fique muito alegrinho, porque quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, isso daí é uma conversa de diabo. É bênçãos do nascer ao pôr do sol. E até enquanto dormimos, nós somos abençoados. Porque Deus cuida de nós e Ele ministra nas nossas vidas. Está escrito. Então é para ser abençoado. Jesus morreu na cruz, não foi brincadeira. Para nos dar a vida dele. E a vida dele é bênção. Tá? Então nós temos que sair de um lugar e entrar no outro. Que é o lugar do pensamento natural, de onde eu estive a vida inteira, e entrar no espírito. Então, se eu estou orando, como Jesus falou aqui, ó, seja positivo, seja confiante, confesse, diga para a sua circunstância sair da sua vida, confesse a sua bênção, você já recebeu. É seu. Não importa que jeito que vai vir essa bênção, ela virá. Não é demais isso? Não, eu não posso falar para Deus que vai ser assim a bênção. Não, isso aí não é assim. Mas eu estou confessando dentro da palavra de Deus, né, a minha bênção e expulsando a circunstância, o problema. Deus vai me dar do jeito que Ele quiser. Eu não preciso ficar frustrado se não foi do jeito que eu quis. É só esperar, porque o resultado está preparado de acordo com o que a palavra de Deus é e diz, ok? Então é isso que Deus quer. Não é para ficar pensando, nossa Senhor, amaldiçoou a figueira, olha o que, que aconteceu. Mas por que será? Jesus não quer isso, ok? Não fica pensando, será, porque seja positivo, comece a falar a palavra, o diabo vai vir na tua mente e falar assim, ah, não é bem assim. Você está agora exagerando. Não, tá não. É para ser seu, é seu. Vai ser. Tá, põe o diabo para correr. Da onde? Da tua mente. Ok? É assim que você faz, põe o diabo para correr da tua mente, começa a pensar como a palavra de Deus pensa. Isso te dá paz, porque já é a vitória. É isso que vai acontecer. Então, não é erro algum você ter paz. O diabo fala assim, ó, você está muito folgado. Porque olha aí, você nem está sem dormir de noite, você nem está aflito, você nem está fazendo nada, o que, que você vai fazer? Numa condição que ele que botou na tua vida. Você vai ter que expulsar o diabo da tua mente, da tua vida em primeiro lugar, para depois ele sair da circunstância. E não aceite condenação dele. E se você errou, Deus é fiel e justo para te perdoar. Olha que glória. Senhor, me perdoa, eu errei, mas vem meu auxílio. Ele vem na hora. Ele vem na hora. Eu errei, Senhor. Eu não devia ter feito isso. Mas eu me arrependo imensamente. Porque eu não segui a tua palavra, os teus conselhos. Senhor, me perdoa. E ele já perdoou. Então, diabo, você vai sair, essa situação vai ser consertada agora. Não é legal isso? Então, o que Deus quer é isso. Com essa passagem, ele está mostrando isso para nós. Então, não temas, não fique receoso diante de Deus. Ele é o teu pai. E ele quer te dar, ele quer te abençoar. Estabeleça isso na sua vida, onde você está, o que você faz. Fica firme. E você vai ver o resultado. É meu e acabou. Eu já tenho. Não vem não, diabo. Tá, o diabo ele faz uma confusão. Ele põe que nem uma nuvem, assim, para você ficar confuso. Por isso que se você não conhece a palavra de Deus, você entra na dele bem, assim, de gaiato, né? Você não tinha nada que entrar numa situação dele, porque a palavra de Deus nos livra. Por isso que é importante ler a Bíblia. Esses ensinos que nós estamos trazendo aqui é para esclarecer tudo o que acontece, como que ele age, como que nós temos que proceder. Porque a religião, gente, é só uma aparência e ninguém tem direito a nada. Sim ou não? Mas, quer dizer, se Deus quiser, eu estou ralando, já fiz tanto sacrifício, Deus não quer esse sacrifício que você está fazendo. Deus quer o seu coração, que você entre na presença dele. Você entra na presença dele, ele está tomando conta da tua vida. E vai tratar de mudar o modo de pensar. A palavra de Deus faz isso, ela muda o nosso modo de pensar, ok? Então, não desista da tua bênção, não deixe o diabo te condenar, porque se você errou, se você se arrependeu, peça perdão, Deus é fiel. Comece a confessar a tua bênção, a agradecer o Senhor que é seu, que já foi feito, está estabelecido. E isso vai acontecer na sua vida. E pode mandar o diabo sair. Ok?